Você é um cidadão do céu? É uma pergunta. Você é um cidadão do céu? Baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu escolhi esse tema porque na última vez que eu estive com vocês aqui compartilhando a palavra de Deus, eu compartilhei que o cristão verdadeiro, ele precisa influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Não é verdade? E para que isso seja possível, o cristão verdadeiro precisa ser reconhecido por aqueles que não são cristãos como alguém completamente diferente. E eu apoiei o meu argumento na primeira parte do versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro, que diz: mas vocês são a raça escolhida. E aí eu expliquei para vocês que o que quer dizer, então, o termo raça, que havia ali certas diferenças, certas características que nos distinguia das outras pessoas. E após esta reunião, após eu ter compartilhado com vocês essa questão, eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas sobre esse assunto. Então as pessoas fizeram alguns comentários, algumas pessoas fizeram perguntas, e eu tive a oportunidade de responder essas perguntas acerca dessa questão de nós sermos diferentes do mundo. E, posteriormente, eu refletindo sobre as perguntas que me foram feitas, eu percebi que o interesse das pessoas não era, propriamente dito, fazer a vontade de Deus. O interesse dessas pessoas era descobrir o quanto eles poderiam ser semelhantes ao mundo, de modo que eles pudessem não sair da vontade de Deus e ainda assim não chocar o mundo. Então, as pessoas, elas estavam tentando dar um jeitinho. Então as pessoas não querem sair da vontade de Deus e ao mesmo tempo não querem chocar o mundo. Mas se a pessoa não se distingue do mundo, como que ela vai fazer a diferença? Como que ela vai influenciar? Como que ela vai poder impactar o mundo à sua volta? As pessoas que estão à sua volta. E quando Deus me deu esta oportunidade de estar novamente com vocês aqui compartilhando a palavra de Deus, eu entendi da parte do Senhor que eu precisava falar um pouco mais sobre este assunto. E por isso, então, que eu escolhi esse título: Você é um cidadão do céu? Então, se você é um cidadão do céu, você tem que se parecer como alguém que pertence ao céu. Porque se você se parece como alguém que pertence ao mundo, logo você é um cidadão do mundo. O texto de Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Então o texto ele já começa falando: olha, você cristão, você servo de Deus, você que é temente a Deus, você não deve viver como vivem as pessoas deste mundo. E vocês já sabem que a palavra mundo ali não está se referindo ao planeta Terra, ao sistema solar, às galáxias. Está se referindo a um estilo de vida ou um sistema que se opõe a Deus. Então, quando ele diz assim, ó, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, ele está dizendo o seguinte: não vivam como vivem as pessoas que se opõem a Deus. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Então, na segunda parte do versículo, ele fala sobre transformação de mente. Então, nessas duas porções do versículo que nós lemos, já nos dá a ideia de diferença. Já nos dá a ideia de que nós não podemos ser parecidos com o mundo. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Esse é um texto, inclusive, bem conhecido no meio cristão. E eu vou trabalhar em cima deste versículo para tentar explicar para vocês a necessidade que existe na vida cristã de nós sermos diferentes do mundo. Por que nós precisamos ser diferente do mundo? E eu, basicamente, a maioria das coisas que eu vou compartilhar, eu coloquei no slide, e você tem aí também na sua folha, né, para ficar mais fácil de nós compreendermos, e fica mais fácil também, porque daí eu vou só comentando o assunto. Então, se você é um cidadão do céu, então viva como um cidadão do céu. Na primeira parte de Romanos 12, 2, diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo. Isto é, não tenham o mundo como modelo. Não seja moldado pelo mundo. Não haja em conformidade ao padrão do mundo. E não se acostume com o mundo. Então, essa mesma expressão, não vivam de acordo com como vivem as pessoas desse mundo, tem essa amplitude de ideias. Não tenha o mundo como modelo, não seja moldado pelo mundo, não haja em conformidade ao padrão do mundo e não se acostume com o mundo. Agora eu quero fazer um exercício com vocês nesse conteúdo aí que eu coloquei entre parênteses. Imagine, por exemplo, um jovem que é convidado para participar de uma festa. E nessa festa, ela é regada à bebida, a drogas e a sexo. E ele aceita participar, por exemplo, dessa festa. Ou porque ele quer ir mesmo, né? Ou porque ele não quer dizer não. Ele vai a primeira vez, na primeira vez que ele vai numa festa dessa, ele pode se sentir desconfortável, mas ele vai lá, participa da festa, não faz o que as outras pessoas fazem, e está tudo bem. E aí ele se encoraja em participar de outras. E aí ele participa da segunda, na terceira festa, ele já não se sente mais incomodado. Olha lá, ó, não se acostume com o padrão do mundo. Ele já se acostumou. Aí, ele, como ele se acostuma com isso, o que que ele faz? Continua frequentando. Mas uma ou duas festas como essa, ele já se encoraja a quê? A praticar algumas coisas que as outras pessoas que estão ali na festa praticam. A usar determinadas expressões que as pessoas que participam destas determinadas festas usam. E aí, ó, ele está agindo em conformidade com o padrão do mundo. Então, primeiro ele se acostumou, depois ele começa a adotar um estilo de vida em conformidade com o padrão do mundo. Mais uma ou duas festas, a partir daí, ele se torna aquilo que ele estava praticando. E aí, ele já foi moldado pelo mundo. Então, quando nós falamos que nós, o cristão verdadeiro, precisa evitar certos comportamentos, precisa evitar certos ambientes, precisa evitar certas conversas, é por este motivo. Primeiro, ele se acostuma, porque nas primeiras vezes não acontece nada, não há problema nenhum. Depois, ele se encoraja a ter determinados hábitos, a ter determinadas atitudes. E depois que ele passa a ter esses hábitos, essas atitudes ou vocabulários, com o tempo, ele se torna aquilo. Então, ele se torna o próprio mundo. Então, quando o texto diz, não vivam como as pessoas, como vivem as pessoas deste mundo, então, ele vai para esta amplitude. Não só não viva, mas evite, não conviva, não tenha contato, não faça parceria. Porque senão você vai se acostumar, você vai assumir certos hábitos, e depois que você assumir certos hábitos, esses hábitos passam a te definir. E você já se molda ao mundo. No entanto, o texto usa a expressão não vivam. Não é isso? O texto deixa bem claro que Deus não vai separar do mundo sem que tenhamos conhecimento ou sem que desejemos isso. Quando o texto traz a palavra, a expressão não vivam, ele deixa bem claro que está nas nossas mãos a decisão. Ele não vai nos impor nada, ele não vai nos obrigar a nada. Eu e você precisamos decidir. Muito pelo contrário, ao usar essa expressão, ele deixa bem claro que somos nós quem devemos escolher romper com o estilo de vida mundano. Então, nós precisamos decidir romper com o estilo de vida mundano. Eu preciso avaliar a minha vida, eu preciso identificar na minha vida as áreas, comportamentos, hábitos, pensamentos que colaboram com o mundo e se opõem a Deus e decidir rompê-lo. Nós já meditamos com o pastor Walter a experiência de Abraão, né, quando Deus pediu para Abraão deixar a sua família, deixar a sua cidade, deixar a tradição, deixar tudo, ou seja, rompa. Né? Eu também já tive a oportunidade de conversar com vocês numa outra ocasião, daquela passagem que Deus fala com Moisés e numa outra que Deus fala com Josué, deixe as sandálias aí, ou seja, deixe o lixo para trás. Então, há uma necessidade que rompamos com o mundo. Mas eu preciso decidir, eu preciso escolher. Deus pode fazer todas as coisas e tem um desejo ardente em nos separar do mundo. O fato de Deus deixar a escolha nas nossas mãos não quer dizer que Ele não pode fazer. Ele pode, mas Ele nos respeita. Ele nos deu a capacidade de escolher. E a partir do momento que Ele deu a capacidade de escolher, Ele nos respeita essa capacidade de escolher, que nós chamamos popularmente na igreja de livre-arbítrio. Por outro lado, Ele é extremamente educado, a ponto de ficar esperando nossa decisão. Quando eu decido romper com o mundo por causa de Deus, então Deus envia recurso espiritual para que eu persevere nessa decisão, para que eu caminhe na direção correta. No entanto, enquanto eu não decido, esse recurso não chega. Ele fica lá, disponível, Deus fica esperando eu falar, eu quero. Por respeitar a nossa decisão ou a nossa incapacidade de decidir, isso também é um detalhe muito importante. Muitas vezes, nós nos sentimos incapazes de decidir. Na verdade, essa incapacidade de dividir, de decidir não passa de covardia. Porque nós temos medo daquilo que vamos perder, daquilo que nós vamos deixar de ser, daquilo que nós não vamos poder fazer mais. Então a gente não quer abrir mão. E aí nós nos tornamos incapazes de decidir. Só que existe um detalhe muito importante. Quando eu não decido, para Deus é como se eu tivesse decidido pelo não. Então, quando eu me considero, fico lá naquela indecisão, decido ou não decido, faço ou não faço, vou ou não vou, para Deus é como se eu tivesse falado, não, eu não quero a ajuda de Deus, eu quero continuar do jeito que eu estou. Ele sofre muito, Deus sofre muito, porque Ele nos quer do seu lado. E quando nós não decidimos por romper com o mundo, Ele não pode nos ter do seu lado. Pois sabe que pode resolver o problema e nos livrar do inferno, mas nós não queremos. Deus, Ele pode resolver, Ele só precisa que nós deixemos, permitamos, pedimos, peçamos a sua ajuda. Mas a gente não decide, ou a gente escolhe não, ou a gente fica em cima do muro, não decide. E enquanto nós permanecermos nesta condição, nós estamos trilhando o caminho do inferno, nós estamos trilhando o caminho da separação divina. E Ele mesmo querendo, mesmo tendo poder para mudar a situação, Ele não faz porque Ele respeita as nossas escolhas. Então, esse é o detalhe importante. Deus é culpado por causa porque alguém foi para o inferno? O diabo é culpado por causa de alguém que está indo para o inferno? Não, é a própria pessoa que não teve coragem de decidir. Primeiro João, capítulo 2, versículos 15 ao 17, diz o seguinte: não amem o mundo. Como eu já expliquei para vocês, o mundo é o estilo de vida ou a filosofia ou o sistema que se opõe a Deus. Então, não ame o sistema filosófico que se opõe a Deus. Nem as coisas que há nele. Ou seja, nem as coisas que ele produz, nem as coisas que ele gera. Se vocês amam o mundo, não amam a Deus. Então, o versículo, ele é bem claro. Se você está apegado ao sistema filosófico que se opõe a Deus, ainda que você conheça a Deus, ainda que você frequente uma igreja, ainda que você pratique hábitos espirituais, ainda que você tenha uma função dentro da igreja, você não ama a Deus. Nada que é deste mundo vem do Pai. E aí quando ele fala deste mundo, ele não está falando do planeta, da criação em si. Ele está falando do sistema filosófico que se opõe a ele. Então, não existe nada nesse sistema filosófico secular que veio de Deus. E aí ele cita os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida. Tudo isso não vem do Pai. Então, essas três coisas, os maus desejos da natureza humana, a vontade de ter o que agrada aos olhos e o orgulho pelas coisas da vida, nós poderíamos resumir essas três expressões por orgulho, vaidade e egoísmo. Então, uma pessoa que ama o mundo e as coisas que o mundo produz é uma pessoa orgulhosa, vaidosa e egoísta. E nós não precisamos pensar muito ou lembrar muito, mas nós certamente conhecemos inúmeros versículos que deixa bem claro que Deus não aprova este tipo de pessoas. Portanto, aquele que é cristão, mas não tem coragem de ser diferente das pessoas não cristãs, e não tem coragem de se posicionar com relação às causas de Deus, na verdade, ele é uma pessoa orgulhosa, vaidosa e egoísta. Tendo como base o versículo que nós acabamos de ler, né? De 1 João, capítulo 2, versículos 15 ao 17. Se nós observarmos esses três versículos que nós lemos, então esse tipo de pessoa é uma pessoa orgulhosa, vaidosa e egoísta. Como consequência disso, é uma pessoa então que está trilhando um caminho em oposição a Deus. Por ser assim, ele é incapaz de amar a Deus e seu reino. Aí, a própria pessoa orgulhosa, egoísta e vaidosa, ela acha que ama a Deus, ela acha que está preocupada com o reino, porque ela frequenta os cultos da igreja, ela participa de reuniões, muitas vezes ela tem um pequeno grupo, ela possui algum tipo de hábito espiritual, muitas podem até ter algum tipo de função na igreja. Mas tudo isso são ações externas que ela pode ter aprendido a praticar, entende que Deus quer que pratiquemos, então ela pratica por causa disso. Ela não pratica por causa de um compromisso pessoal com Deus, ela não pratica porque ela ama a Deus, ela pratica por hábito, por tradição. Ou, muitas vezes, para conseguir algum tipo de benefício que o ego dela exige. Então, essas pessoas, mesmo conhecendo Deus, mesmo sabendo o que ele espera, na verdade, são incapazes de perceber que elas estão indo ou estão tendo o mesmo destino que o mundo tem, para a destruição total, para o inferno. Por quê? Porque essas coisas que o mundo oferece colaboram com quem elas são, definem elas. Elas são aquela pessoa. Então elas não conseguem ver o mal, elas não conseguem perceber o mal, elas não conseguem perceber o que existe de ruim ali. Elas estão cegas pelo orgulho, vaidade e egoísmo. Então, mesmo tendo toda essa atividade espiritual, essa atividade espiritual não representa absolutamente nada, porque é externo. Porque o que define o cristão é algo que está dentro da mente dele, da alma dele, do coração dele, e aquele comportamento, e aquilo que ele tem dentro da mente dele é que exterioriza. Por isso, o segundo tópico que eu quero conversar com vocês é este. Então, tenha a mente de Cristo. Então, nós entendemos que a pessoa precisa romper com o mundo. E adotar um estilo de vida cristão. Mas nós falamos também que muitos adotam um estilo de vida cristão por hábito, porque aprenderam. E é possível que isso aconteça com muitas pessoas. Por isso, nós precisamos ir além do romper. Nós precisamos desenvolver uma nova mente. E aí, na sequência do nosso versículo, está escrito assim, ó: mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ou seja, por intermédio de uma completa mudança na maneira de pensar ou por meio de uma completa mudança no entendimento de vocês. Nós vivemos tendo como base a maneira como nós pensamos, a maneira como nós fazemos escolhas, tomamos decisões, e a maneira como nós pensamos e a maneira como nós fazemos escolha, a maneira como nós tomamos decisões, são baseadas no quê? Nos nossos valores. Valores esses que foram formados desde a nossa família, depois as influências que nós tivemos na escola, no trabalho, nas amizades. Então foi formando um conjunto de valores. Então esse conjunto de valores é que define a maneira como eu penso, a maneira como eu olho para as pessoas, a maneira como eu olho para as coisas, a maneira como eu tomo decisões e realizo as minhas ações. Então, a única forma que existe para que eu me torne uma pessoa completamente diferente é que haja uma substituição nesse conjunto de valores. Então, quando a palavra de Deus diz ali, ó, deixem que Deus os transforme por meio de uma completa maneira, uma completa mudança da mente de vocês, ele está dizendo o seguinte: deixe que eu troque esse conjunto de valores que você possui. No ponto anterior, eu comentei com vocês que devemos escolher romper com o mundo. E a única forma de fazer isso é ter uma mente, uma maneira de pensar diferente. E eu já expliquei para vocês que a única maneira, forma de eu mudar a minha maneira de pensar, então, é fazer essa troca, é fazer essa mudança desse conjunto de valores. Por esse motivo, é necessário adquirir uma mente nova, um conjunto de valores novo. Porém, nós não conseguimos fazer isso sozinhos. Pois, se fosse possível, já teríamos. Então, nós formamos, nós somos moldados com as nossas experiências ao longo da nossa vida, e aquilo definiu um conjunto de valores, e aquilo se tornou a minha identidade. Eu, por mim mesmo, não consigo pegar minha identidade aqui e jogar no lixo. Por quê? Porque eu não posso ficar sem identidade, eu preciso ter uma outra. Então, ao mesmo tempo que uma identidade é retirada, que um conjunto de valores é retirado, precisa ser colocado um novo. Então, por isso que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Nós precisamos de uma ajuda externa, nós precisamos de uma intervenção externa. E essa intervenção externa é Deus, e somente Ele é quem pode nos dar uma nova mente. Então, eu preciso decidir, no primeiro momento, romper com o mundo. Uma vez tendo rompido com o mundo, eu me coloco numa condição onde Deus, portanto, pode trabalhar na minha vida, a fim de que essa substituição possa acontecer. Mas essa substituição vai acontecer naturalmente? Não. Com relação a esse trecho que nós lemos, que diz, deixem que Deus os transforme, nós encontramos a expressão deixem, que é exemplo da questão anterior, mesmo Deus desejando mudar nossa mente e tendo poder para isso, Ele respeita a nossa decisão. Então, aqui, mais uma vez, eu preciso escolher. Eu escolho romper com o mundo e escolho permitir que Deus me transforme. Na prática, eu devo fazer as duas coisas simultaneamente. Ao mesmo tempo que eu decido permitir que Deus me transforme, eu estou rompendo com o mundo. Portanto, está em nossas mãos permitirmos ou não que Ele promova a transformação de nossa mente. Então, mais uma vez, nós percebemos que Deus não faz essa mudança, essa transformação em nossas vidas de maneira involuntária. Então, é uma ação consciente da minha parte. Eu conscientemente decido romper com o mundo, eu conscientemente decido permitir que Ele me transforme. Não é uma coisa emocional, não é uma coisa sentimental, é um processo consciente. Evidentemente que nesse processo, enquanto Deus está agindo em nossas vidas, é óbvio que tem questões ali emocionais, questões mais abstratas. Mas tudo começa com decisões que eu preciso tomar. E vocês percebem que nós estamos aqui neste momento falando de duas decisões até agora. Uma decisão de romper com o mundo, quando ele fala não vivam, e uma decisão de permitir que Deus transforme a minha mente quando ele usa a expressão deixem que Deus os transforme. Essas duas decisões me colocam distantes do mundo. Não é verdade? Então, se essas duas decisões me colocam distantes do mundo, eu entendo que, até aqui, aquele que está envolvido com o mundo, mesmo estando dentro da igreja, ele não tomou essas duas decisões. E ele precisa tomar. O texto também deixa bem claro que se recebermos uma mente nova da parte de Deus, seremos transformados. Pelo motivo que eu expliquei, porque essa mente nova, então, ela vem um conjunto novo de valores, um conjunto novo de princípios, ela me produz uma nova identidade, enquanto ela expulsa as velhas. Ou seja, pelo fato da nova mente produzir pensamentos à semelhança de Cristo, a nossa maneira de olhar para as coisas desse mundo se torna a semelhança dele. Então, Deus coloca em nós os conjuntos de valores de Cristo. Esse conjunto de valores de Cristo, de princípios que ele coloca dentro de nós, produz uma nova maneira de pensar, produz uma nova maneira de olhar para as coisas, produz uma nova maneira de tomar decisões. E essa nova maneira de olhar para as coisas, essa nova maneira de pensar, essa nova maneira de tomar decisões é semelhante à de Cristo. Portanto, o nosso estilo de vida muda completamente, a fim de que nos tornemos semelhantes a Jesus. Então, mudando a nossa maneira de pensar à semelhança de Cristo, muda o nosso estilo de vida, e o nosso estilo de vida passa a ser semelhante ao de Cristo. Percebem a diferença entre o cristão verdadeiro e o mundo? Então, o cristão verdadeiro, ele não quer andar em cima da linha. Ele não fica pensando o mais perto que eu posso estar do mundo sem ultrapassar a barreira de sair da vontade de Deus e sem chocar o mundo. Ele não fica preocupado com isso. Porque o cristão verdadeiro, ele quer viver como Cristo. E se ele vive como Cristo, ele está muito longe dessa linha. Para não correr o risco dele cair. Porque se ele ficar em cima dessa linha, desse limite, qualquer coisinha derruba ele. E ele não quer correr o risco, ele quer viver a semelhança de Cristo. Então ele vai, ele se afasta o máximo que ele puder dessa linha. Ele não fica paquerando o mundo, ele não fica flertando o mundo. Ele foge do mundo. Porque ele tem o estilo de vida de Jesus. Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24 diz o seguinte: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Então aqui, até aqui nós vemos o apóstolo Paulo reforçando aquilo que ele disse no nosso texto básico lá, no texto base lá em Romanos 2. É necessário que a mente de vocês, e o mente e o coração de vocês sejam completamente renovados. Ou seja, que você adquira uma nova maneira de pensar, uma nova forma de tomar decisões, uma nova maneira de sentir as coisas à perspectiva de Deus. E nós já entendemos que para que isso aconteça, eu preciso decidir e permitir que Deus faça isso. E aí, na sequência, ele diz assim, ó: vistam-se com a nova natureza criada por Deus. Essa nova natureza que é criada por Deus é o resultado de nós termos adquirido novos valores, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de avaliar as coisas, uma nova maneira de tomar decisões. E aí ele completa, que é parecida com a sua própria natureza. Como eu havia dito para vocês há pouco, essa nova maneira de pensar produz em nós, então, um estilo de vida à semelhança de Cristo. E por isso que ele coloca lá que é parecida com a própria natureza de Deus, porque ela é semelhante a Cristo. E aí ele dá sequência, que se mostra na vida verdadeira. Que se mostra através do seu estilo de vida cristão, útil aos propósitos divinos. Então, as pessoas terão oportunidade de olhar para mim, terão oportunidade de olhar para vocês e perceberem outras pessoas. E ao olhar para nós e percebermos outra pessoa, elas começam a pensar, mas essa pessoa com quem ele se parece é Cristo. E aí ele completa, a qual é correta e dedicada a Deus. Então, quando ele fala assim, a qual é correta e dedicada a ele, significa que, da parte de Deus, existe uma finalidade em nos transformar. Ele não nos transforma por qualquer motivo, ou sem motivo algum. Então, nesse versículo, ele reforça a ideia de Romanos 12, de que Deus transforma a nossa mente, nos dá um estilo de vida semelhante a Cristo, mas também nos dá um propósito, uma finalidade. E aí, eu entro no meu terceiro ponto. Então, seja útil a Deus, e frutífero no seu reino. O cidadão do céu, que é o tema desta noite, então ele rompe com o mundo, permite que Deus transforme a sua vida por meio de uma mudança na maneira de pensar, e aí esta nova vida é a semelhança de Cristo, com a finalidade de nós realizarmos algo para Ele. Na segunda parte do versículo 2 de Romanos 12, diz o seguinte: assim vocês conhecerão, ou seja, descobrirão, experimentarão, provarão, comprovarão a vontade de Deus. Então, para que eu conheça, descubra, experimente, prove e comprove a vontade de Deus, eu preciso do quê? Eu preciso ter abandonado o mundo e ter sofrido uma transformação de mente. Ou seja, não é qualquer pessoa que consegue conhecer a vontade de Deus. Eu preciso ter passado por esse processo de abandono do mundo e de transformação à semelhança de Cristo. Vale lembrar também que o termo conhecer, ele vai muito além do tomar conhecimento. Era uma expressão que era muito usada nos tempos de Jesus para a noite de núpcias. Então, onde o marido tinha a oportunidade de conhecer a sua esposa e a esposa tinha a oportunidade de conhecer o seu marido de forma íntima. Então, conhecer a vontade de Deus não é só tomar conhecimento da vontade de Deus, mas é se envolver com ela. Se misturar com a vontade de Deus. Então, eu não conheço a vontade de Deus de forma passiva, eu conheço a vontade de Deus de forma ativa. O ato de eu conhecer a vontade de Deus está associado ao me comprometer com ela. E aí ele dá continuidade acerca do texto. Isto é. E aí ele vai descrever a vontade de Deus. Aquilo que é bom. O que é bom? Aquilo que é útil a Deus. Útil aos propósitos divinos. Perfeito. Ou seja, aquilo que cumpre o propósito pelo qual foi criado. E agradável, ou seja, aquilo que revela a natureza divina, que glorifica a Deus. Então, eu conheço a vontade de Deus para me tornar útil a Deus, cumprir o propósito pelo qual eu fui criado e glorificar a Deus revelando a sua natureza ao mundo. Esse é o objetivo final daquele que aceita romper com o mundo, ser transformado por Deus à semelhança de Cristo. É conhecer a vontade de Deus para se tornar útil a Ele, cumprindo o propósito pelo qual foi criado, de maneira que o revele ao mundo, que o glorifique. Portanto, existe a possibilidade de um cristão verdadeiro trabalhar 20 anos numa empresa e o colega dele não saber que ele é cristão? existe a possibilidade do cristão verdadeiro pertencer a uma família não cristã e a família não cristã nem se der conta que ele é cristão? Existe a possibilidade de um jovem, de uma jovem, passar o ano inteiro numa sala de escola ou de faculdade sem que os seus colegas de classe saibam que ele é cristão? Pelo que nós estamos vendo aqui, não. É necessário que o cristão se exponha. É necessário que o cristão tenha coragem. Que é necessário que o cristão revele, glorifique a Deus onde ele está. De modo impositivo, não. Mas vivendo da maneira como Jesus vive. Se posicionando pelas causas que Jesus se posiciona. Um cristão, ele não tem opinião própria sobre o aborto. Tem? A Bíblia dá a escolha? Então ele não tem que pensar, ele tem que se posicionar segundo a sua fé. Um cristão, ele não tem opinião própria sobre o álcool, sobre as drogas, sobre a prostituição, sobre o adultério, sobre o homossexualismo. Ele não tem opinião própria. Deus não dá liberdade para ele decidir o que ele pensa. Porque se ele é cristão, a mente dele é a semelhança de Cristo e ele pensa de acordo com o que Cristo pensa. Então, ou ele rompe com tudo isso, ou ele não é cristão. Mesmo frequentando a igreja, mesmo praticando hábitos espirituais, mesmo até tendo atividade eclesiástica, religiosa. Porque, como eu disse para vocês há pouco, tudo isso é externo. Porque o coração dele permanece no mundo. O que adianta uma pessoa que se diz cristã, que antes de vir para a igreja, se drogava e ele para de se drogar, mas toda noite ele sonha com a droga? Ele é um drogado limpo. Porque a mente dele é a mesma. Aí, existem algumas associações aí de que cuidam de alcoólatros, de dependente, que os camaradas ficam lá: eu estou há 5 anos, 7 meses, 10 dias limpo. Se o cara parar de contar, ele cai. Por quê? Porque ele não teve uma mente transformada, ele só parou de fazer. Ou passou a fazer alguma coisa que ele sabe que Deus quer que ele faça. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o exterior precisa refletir o interior. Quando o exterior reflete o seu interior, você se posiciona pelas causas corretas. Você se expõe corretamente, porque você revela Deus. Quando o seu exterior não se revela, o seu exterior não revela o seu interior, quando entram algumas causas que você sabe que você vai se opor ao mundo, você se omite. Porque você não é aquilo. E aí, precisamos voltar lá para o começo. Romper com o mundo, permitir que Deus transforme a mente, para que a partir daí eu conheça a vontade de Deus e se torne útil para Ele. Aqui chegamos a um ponto crucial, portanto. Se não formos capazes de decidir por romper com o mundo, decidindo e permitindo que Deus transforme a nossa mente, não conseguiremos uma mente à semelhança de Cristo. E, por consequência disso, não teremos um estilo de vida à sua semelhança. Então, uma pessoa que não rompe com o mundo e não permite que Deus transforme a Cristo, a sua mente, não vai adquirir a mente de Cristo e não vai ter um estilo de vida à semelhança de Cristo. Mas por que que isso é importante? Por que que eu preciso ter uma mente igual a de Cristo? E por que que eu preciso ter um estilo de vida semelhante a Cristo? É importante pelo fato de ser um pré-requisito para se conhecer a vontade de Deus. Então, se eu não tiver a mente de Cristo, se eu não tiver um estilo de vida semelhante a Cristo, eu não conheço a vontade de Deus. E sem conhecer a vontade de Deus, não é possível cumpri-la. Acompanhar o meu raciocínio? Acompanhar o desdobramento? Então, se eu não conheço a vontade de Deus, eu não cumpro. Sem conhecer a vontade de Deus, não é possível cumpri-la. E sem cumpri-la, não existe a possibilidade de ser aprovado por Ele. Logo, usando um ditado popular, o sujeito nadou e morreu na praia. Porque ele fez tudo, mas não foi aprovado. Por quê? Porque ele não rompeu com o mundo, porque ele não teve sua mente transformada, por isso ele não conseguiu conhecer a vontade de Deus, e não conhecendo a vontade de Deus, ele não conseguiu cumpri-la. Tendo feito muitas coisas dentro da igreja. Participou, pode ter participado dos cultos a vida toda, pode ter participado de grupo pequeno, pode ter participado, ter hábitos espirituais, pode ter lá alguma atividade ministerial, mas tudo isso ele praticou de forma externa. Porque na parte interna, a alma dele, a mente dele, ainda estava ligado com o mundo. Vocês percebem, então, que nós não podemos correr nem o risco sequer de ser parecido. Nós não podemos andar em cima da linha, gente. Vamos parar com esse negócio de ao quanto eu posso chegar mais perto para não chocar, sem desagradar a Deus. Gente, se você quer chegar perto do mundo, você já está desagradando a Deus. Porque se você estivesse agradando a Deus, você teria a mente de Cristo e você estaria longe do mundo. Percebem? Por outro lado, a vontade de Deus só pode ser cumprida por uma pessoa que tem a mente de Cristo e vive a semelhança dele. Então, a mente de Cristo e a semelhança e o estilo de vida semelhante a Cristo não só me habilita a conhecer a vontade de Deus, mas também me habilita a cumpri-la. Por quê? Portanto, ela será capaz ou estará habilitada para usar os dons espirituais. Para que eu possa cumprir a vontade de Deus através da minha vida, é necessário que os dons espirituais que Deus tem me concedido flua através de mim. Só que se os dons espirituais são os dons de Cristo, se são os dons de Cristo, ele só pode influir através de alguém que tem a mente de Cristo e o estilo de vida de Cristo. Os dons são espirituais, não são humanos, não são carnais, não são terrenos, não são meus. Então eu tenho que permitir que Cristo flua através de mim por meio dos seus dons. E o que me habilita esse fluxo é eu ter a mente à semelhança de Cristo e um estilo de vida à semelhança de Cristo. Caso contrário, eu terei muitas atividades dentro da igreja. Posso produzir muitos resultados com essas atividades, mas não terei nenhum fruto, porque os frutos, eles são produzidos pela ação do Espírito Santo através da minha vida. E aí eu volto novamente à necessidade de eu ter a mente de Cristo e o estilo de vida de Cristo. Porque senão eu interrompo a ação do Espírito Santo em minha vida. Efésios 2:10 diz o seguinte: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ou seja, quem nós somos agora? Supostamente, alguém que pensa como Cristo pensa, alguém que tem um estilo de vida à semelhança de Cristo. Para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Quando que Deus preparou essas boas obras para que fizéssemos? Antes mesmo de eu nascer. O que Deus espera que eu faça, o que Deus espera que você faça, antes mesmo de nós nascermos, Ele já tinha definido. Ele não nos criou, portanto, e depois definiu o que faríamos. Primeiro Ele definiu o que devemos fazer e depois Ele nos criou. Logo, nós nascemos com as condições físicas, emocionais, espirituais, sociais, culturais necessárias para cumprir aquela missão. No entanto, o pecado e o envolvimento com o mundo me impede de cumprir essas boas obras. Então, por isso que é necessário, portanto, então, uma vida de comunhão, uma vida de unidade com Cristo, a fim de que eu rompa com o mundo, que eu tenha a minha mente transformada à semelhança de Cristo. Portanto, praticar as boas obras, cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou, não é barganha, como alguns pensam. Porque nós somos criados para cumpri-las. Nós só podemos cumprir pela ação do Espírito Santo através de nossa vida. Como que nós podemos estar negociando com Deus? Se para cumprir as boas obras, precisa vir dEle a ação. É claro também que aquela pessoa que não rompe com o mundo, que não permite que Deus transforme a sua vida, e que se enche de atividades na igreja, esse sim está barganhando. Ele está barganhando, mas ele está fazendo tudo menos as boas obras. Porque, como eu disse para vocês, as boas obras, elas dependem da ação do Espírito Santo através de nossas vidas. Então, é uma atividade. Ele está tentando compensar alguma coisa na sua vida. Então, podemos concluir que um cristão só pode ser aprovado por Deus se ele for útil aos seus propósitos. Mas ele só consegue ser útil aos seus propósitos, aos propósitos de Deus, se tiver a mente de Cristo e viver a sua semelhança. Então, estou indo de trás para frente agora. A qual, por sua vez, é necessário que ele tenha escolhido romper com o mundo e permitindo que Deus transforme a sua mente. Então, eu começo rompendo com o mundo, permitindo que Deus transforme a minha mente, adquiro a maneira de pensar à semelhança de Cristo e desenvolvo um estilo de vida à semelhança de Cristo, conheço a vontade de Deus, tendo conhecido a vontade de Deus, eu tenho condições de praticá-la pela ação do Espírito Santo através da minha vida. Sendo assim, não é possível que o cristão verdadeiro viva de uma forma que não conflite com o mundo ou não cause estranheza a ele, como já falamos. Porque tudo que nós falamos até aqui coloca o cristão verdadeiro muito longe do mundo. Afasta o cristão daquela linha limite que separa entre o sagrado e o mundano. O de Deus e o não de Deus. Pois se isso estiver acontecendo, significa que a pessoa não entrou no processo. Ou, né, parou em alguma parte dele. Qual é o processo? Romper com o mundo, permitir que Deus transforme a sua mente, conhecer a vontade, adquirir o estilo de vida à semelhança de Cristo, conhecer a vontade de Deus e praticá-la. E é possível, portanto, que alguém pare no meio do processo tendo entrado? É. Por quê? Porque, como eu disse para vocês até aqui, as etapas do processo dependem de decisões. Então, a pessoa pode ter decidido romper com o mundo. E aí, se dá por satisfeito, porque ele rompeu com o mundo, ele deixou todos os hábitos que ele sabe que Deus não aprova e que também prejudicavam ele, e falou assim, puxa, agora eu tenho uma vida boa. E aí ele não decide conhecer a vontade de Deus e praticá-la. Então, ele pode se acomodar no meio do processo. Ele pode se dar por satisfeito no meio do processo. E aí parar. E aí, por isso que nós vemos inúmeros cristãos ficando para trás, morrendo no meio do caminho. E eu digo uma coisa para vocês. Se você para no meio do processo, o diabo te puxa para baixo. Porque eu disse para vocês há pouco que a incapacidade de decidir é o mesmo que decidir por não. Então, se eu decido não avançar no processo, porque eu me considero confortável na posição que eu estou, porque eu já mudei a minha vida foi transformada, para que eu preciso conhecer a vontade de Deus e fazê-la e cumpri-la? Então, se eu não quero tomar essa decisão para Deus, eu tomei a decisão de não. E aí, o diabo me puxa para baixo. E aí, anos de igreja, décadas de igreja, e às vezes até um início da vida cristã bem avivado, não valeu de nada. Porque a pessoa não decidiu se tornar útil aos propósitos de Deus. Portanto, nós devemos nos autoavaliar com uma certa regularidade. E identificarmos se ainda existe em nossas vidas algo que se opõe à vontade de Deus. Se existir, nós temos que decidir romper, permitindo que Deus trate, que Deus trabalhe aquela área em minha vida. O cristão também é cheio de escolher a área que ele quer permitir que Deus trabalhe. Então, se ele quer se libertar do vício, ele fala assim: Deus, me ajuda aqui. Mas ele tem alguém que ele precise perdoar, ele já deixa do lado. Não existe a possibilidade de eu ser um cristão seletivo. Ou eu permito que Deus faça uma faxina geral e mexa com tudo aquilo que precisa ser mexido, transformando, portanto, por completo, ou não acontece nada, não existe meio transformado. Por que que não existe meio transformado? Porque não existe meio cristão. Ou você é cristão inteiro, ou você não é cristão. Existe meio salvo? Ou a pessoa está salva, ou ela não está. O meio salvo, Jesus leva a pessoa da barriga para cima e a perna fica? É isso que é o meio salvo? Não dá para ser assim. Então, nós precisamos fazer esse esforço de permitir que Deus trabalhe em todas as nossas as áreas de nossas vidas. Nós não podemos decidir aquilo que nós queremos que Deus trabalhe ou não. Nós temos que nos desprender, temos que abrir mão de quem nós somos e permitir que Ele trabalhe. Por quê? Porque o seu desejo, o meu desejo, tem que ser adquirir uma mente à semelhança de Cristo, para que tenhamos um estilo de vida à semelhança de Cristo. Por quê? Porque o nosso desejo é conhecer a vontade de Deus e cumpri-la. É isso que nós precisamos trabalhar em nós. Então não tem como eu ser um cristão agente secreto. Ou a minha vida revela Cristo porque eu me posiciono de maneira diferente do mundo, ou eu sou um deles. Não dá para ficar em cima da linha. E para terminar, eu quero deixar Eclesiastes 12, versículos 13 e 14 para vocês. São os dois últimos versículos do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, Salomão faz uma avaliação no livro todo, quem já leu o livro sabe, né? Ele é como se fosse um inventário que ele faz da vida dele, e ele avalia todos os erros e acertos que ele cometeu, e, né, a conclusão de que todos os erros que ele cometeu havia sido ilusão, perda de tempo, e que a única coisa que valeria a pena é, de fato, obedecer a Deus. E aí ele conclui esse inventário pessoal com esses dois versículos. De tudo o que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. Então nós fomos criados para cumprir uma missão. Se nós não cumprirmos a missão que Deus estabeleceu para nós, nós fracassamos. Nós teremos que prestar contas a Deus de tudo o que fizemos. E eu aqui acrescento prestar contas também daquilo que deixamos de fazer. Porque nós erramos por ter feito algo, mas nós erramos também por termos deixado de fazer aquilo que era para ter sido feito. Até daquilo que fizemos em segredo. Ainda que façamos coisas que pessoas, que as pessoas à nossa volta nunca descubram, mas Deus é onisciente. Não existe a possibilidade de eu fazer algo que Deus não saiba. Aliás, se nós tivéssemos a real convicção de que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, muitas coisas que nós fazemos, nós deixávamos de fazer. Porque só de pensar que o Senhor está ali diante de você, vendo tudo que você está fazendo, já trava. Se não trava para você, tem um problema. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: seja o bem, ou seja aquilo que nós fazemos em conformidade com a vontade de Deus, ou seja o mal, ou seja, aquilo que nós fazemos que se opõe à vontade de Deus. Nós prestaremos conta de tudo. Se isso não gerar temor no coração de vocês, o que vai gerar? Se isso não produzir em vocês o desejo de se afastar do mundo, de romper com o mundo e de manifestar a glória de Deus no lugar onde você está, para as pessoas que Deus colocou à sua volta, o que vai fazer? Você vai querer ficar brincando com o diabo, transitando na linha entre a vontade de Deus e o mundo? Não é possível. Nós temos que fazer escolhas. Deus respeita as nossas escolhas. E nós não podemos cobrar ou culpar Deus por elas, ou pelas consequências delas. Ele simplesmente é educado o suficiente para nos respeitar, porque ele assim estabeleceu. Amém? Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês essa noite, e que Deus nos abençoe.